começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Sexta-feira, 23 de abril de 2021, está começando o programa No Mundo da Bola. Vem com a gente os destaques de hoje.
No Mundo da Bola.
Fluminense empata na estreia da Libertadores, 1-1 com o River Plate. Sorteio da CBF define Boa Vista como adversário do Vasco na terceira fase da Copa do Brasil. Flamengo e Volta Redonda jogam amanhã às 7 da noite no Maraca. Nacional transmite a partir das 6:30. Anselmo Ramon não treina na Chape e cresce a expectativa de ser anunciado como novo jogador do Botafogo. Até o momento, Brasil tem 212 atletas garantidos nas Olimpíadas de Tóquio. Tudo isso e muito mais aqui no programa No Mundo da Bola. Vem com a gente, o mais tradicional do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração.
E a gente, como sempre, começa o programa No Mundo da Bola trazendo a pesquisa do dia. Vamos à nossa perguntinha. Hoje teve sorteio na sede da CBF. Os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil foram definidos. Os clubes do Rio de Janeiro já sabem seus adversários. O Fluminense tem um confronto de Série A pela frente, encara o Bragantino, jogo difícil pra caramba. O Flamengo pega o Coritiba, que hoje está na Série B do Brasileiro. E o Vasco tem um confronto local. O Vasco encara o Boa Vista, de Bacaxá, inclusive faz a segunda em São Januário. A pergunta é a seguinte: os times cariocas são favoritos? E aí, quando a gente coloca o confronto Vasco e Boa Vista, a gente está pensando nos clubes grandes. Os clubes grandes do Rio de Janeiro são favoritos a seguir na Copa do Brasil? Participe com a gente através do nosso WhatsApp, 21, código do Rio, 97119-9966. 21, código do Rio, 97119-9966. Mande a sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp. Você pode interagir também através do Instagram. É muito fácil, me segue lá, @AndréMarquesNarrador. @AndréMarquesNarrador. Pode seguir, pode mandar mensagem que eu mando pro ar aqui no programa No Mundo da Bola. Vamos então com a primeira participação dos nossos comentaristas. Primeiro ele, tá chegando o comentarista que sabe o que diz. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, um grande abraço para você, André Marques, e para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Olha só, dos quatro cariocas, né, que estão na competição, dois se enfrentam, né? Eu diria o seguinte: o Vasco é amplo favorito contra o Boa Vista, só aqueles acidentes de percurso vão tirar o Vasco da próxima fase da Copa do Brasil. Para mim é o grande favorito com Boa Vista. Pode jogar uma em São Januário, outra em Bacaxá, ou no Maracanã, ou em Tóquio, que o Vasco é favorito. O Flamengo, para mim, é favorito também contra o Coritiba. Está se recompondo, está se preparando para o Campeonato Brasileiro da Série B. Está fazendo um mau campeonato paranaense, trocou muita coisa em termos de jogadores. E o Flamengo, para mim, é favorito. Mesmo com Libertadores e Brasileiro, que na época que for já vai ter início o Brasileiro. O único carioca que eu não cravo o favoritismo é o Fluminense, porque o Bragantino tem um excelente time. Ontem mesmo atropelou o adversário na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, está me fugindo o nome, eu estava vendo o Fluminense, mas depois vi um pouquinho os melhores momentos do Bragantino. Então, para mim, tirando o Fluminense, que é jogo igual com o Bragantino, e são dois jogos, um no Maracanã e outro lá no, na Bia Bichedi, não é só por ter o estádio, que o estádio não tem público, mas é pela qualidade do Bragantino, que é um time bem arrumadinho pelo Maurício Barbieri, tem bons jogadores, tem o Claudinho, tem o Ítalo, tem uma zaga boa, tem o meio campo forte, está se reforçando ainda mais, está tentando o Jean-Pierre, que ia para lá, mas só não foi porque o Renato saiu, agora o Thiago Nunes pediu para segurar ele. Então, o Fluminense não é favorito contra o Bragantino, é um jogo e que eu vejo equilíbrio. Mas os outros dois, Vasco e Flamengo, são amplos favoritos para passarem de fase, André.
Esse Valdir Luiz, comentarista que sabe o que diz. Agora a vez dele, o comentarista da Sinergia EBC.
Márcio Guedes.
Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, meu caro André.
Tudo bem, amigo?
Tudo tranquilo, você? Tudo tranquilo por aí?
Tudo bem, graças a Deus. E esses confrontos da Copa do Brasil, que te parecem, hein, Márcio?
Eu vou mais ou menos pela linha aí do nosso grande Valdir Luiz, que é meu companheiro de muitas alegrias e poucas tristezas. Olha, eu acho que o Vasco pegou Boa Vista aí, foi até teve sorte de pegar, porque o Vasco está em ascensão, é um time que tende a crescer muito, e acho favorito tranquilamente para ganhar do Boa Vista, ainda mais em dois jogos. O Flamengo também talvez seja até mais favorito contra o Curitiba, que é um time que está se reformando todo para disputar a Série B e tal. Então o Flamengo, para mim, Flamengo e Vasco vão passar de chave. Agora, no caso do Fluminense, eu também vejo equilíbrio, porque o Fluminense está em ascensão. Ontem mesmo a gente viu o Fluminense surpreendente, com uma boa mistura de jovens e veteranos, um time muito motivado, um time ofensivo, um time consistente. Então acho que o Fluminense está bem. O Bragantino é respeitável, tá muito bem armado. Acho um jogo difícil para o Fluminense, mas eu ainda daria o Fluminense, não um favoritismo assim, mas uma leve vantagem. Se tivesse que apostar algum dinheiro, eu apostaria ainda no Fluminense, que eu acho esse Fluminense de agora é um Fluminense ainda melhor daquele Fluminense que conseguiu chegar à Libertadores através do Brasileiro. Então, eu diria que Flamengo, Fluminense e Vasco, para mim, na minha opinião, eu vou passar de grupo, embora a tarefa do Fluminense seja mais difícil.
Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Fluminense e River Plate, ontem no Maracanã, 1-1. Daqui a pouquinho o Rafael Monteiro vai trazer as informações, mas eu quero passar aqui os outros confrontos da Copa do Brasil para o Valdir e o Márcio também falarem a respeito. Santos e Cianorte do Paraná, Bahia e Vila Nova de Goiás, Palmeiras e CRB, São Paulo e 4 de Julho do Piauí, Ceará e Fortaleza, clássico rei aí, o clássico do Ceará na terceira fase, Grêmio e Brasiliense que foi o campeão da última Copa Verde, que teve transmissão da TV Brasil, América Mineiro e Criciúma, Atlético Paranaense e Avaí, Atlético Mineiro e Remo, Corinthians e Atlético Goianiense, mais um jogo aí de Série A, um confronto de Série A, Internacional e Vitória da Bahia, Cruzeiro e Juazeirense da Bahia, Chapecoense e ABC. Ô Valdir, desses jogos aí que eu citei, qual te chama mais a atenção ou quais te chamam mais a atenção?
São dois. Santos e Cianorte e São Paulo e 4 de Julho. São, na minha opinião, são favas contadas, só o milagre que faz que essas duas equipes classifiquem, Cianorte e o Juazeirense. Eu vejo o Cruzeiro equilibrado contra o Juazeirense, que o Cruzeiro é uma equipe de altos e baixos. Eu vejo o Atlético Mineiro e Remo, um ligeiro favoritismo para o Atlético. Mas esses dois jogos é que me chamam mais atenção. O 4 de julho com o São Paulo e o Santos com o Cianorte.
São jogos teoricamente muito tranquilos. O Márcio, se a gente olhar para essa tabela da terceira fase, Atlético Goianiense e Corinthians, acho que é bem equilibrado. Ceará e Fortaleza, então, nem se fala, né, Márcio?
Olha, você citou aí, talvez, os dois jogos de maior equilíbrio, né? O Atlético Goianiense, porque o Corinthians está numa fase negativa, estou inclusive mal na Sul-Americana. Ceará e Fortaleza, o clássico regional, Ceará está melhor, mas tudo pode acontecer. Todos os outros jogos, me chamou até a atenção, tem sempre um adversário, um dos times de melhor nível, de mais história, de mais tradição, geralmente os times que você citou em primeiro lugar aí. Então, acho que a favorita destacada dessa fase. Eu esperava até um confronto assim mais acirrado, mais equilibrado nessa fase aí. O sorteio foi dirigido, não é, meu caro André?
Foi, tinham equipes num pote e equipes teoricamente mais fracas no outro.
Exatamente. Então ficou uma conta de chegar mais ou menos para que mas na fase seguinte você tem realmente os grandes se enfrentando de maneira mais clara, e aí sim, né, um nível técnico melhor e um equilíbrio muito mais evidente do que dessa fase agora. Essa fase aí, para mim, o equilíbrio só ficou para o clássico lá no Ceará, e um pouco por causa do Corinthians, que está nessa fase ruim e poderá ter alguma dificuldade no seu jogo contra o Atlético Goianiense, que se reformulou e tal, e tem um time perigoso.
Agora, o Márcio, aproveitando, R$2.700.000 é a premiação para quem avançar de fase. Isso aí não torna o desequilíbrio, não faz com que as equipes de menor investimento corram cada vez mais, porque é muito dinheiro para uma fase só.
Claro que a motivação é desde a primeira rodada, né? Porque os prêmios da Copa do Brasil são realmente sensacionais, mas isso aí, se você não tem bola, não tem um bom elenco, não tem motivação, preparo físico, não adianta nada. Você vê o seguinte, você está o Botafogo aí, que é o time desesperadamente procurando de grana, de afirmação, e é o time, o salário em dia até, eliminado pelo ABC, né, meu caro? Quer dizer, isso é uma faca de dois gumes. Eu acho que realmente todo mundo vai correr muito, vão ser jogos muito disputados, e você não pode dar mole para ninguém, mas é evidente que os outros grandes também vão querer ganhar pela importância da competição, pelo dinheiro também para todos, pelos prêmios. Eu acho a Copa do Brasil muito interessante, é uma competição que se firma cada vez mais e se torna até mais emocionante para o torcedor, porque eu acho mata-mata uma coisa muito legal. Dois jogos, os jogos são todos assim, cheios de emoção, de lances no limite, os últimos minutos são sempre muito legais, é melhor do que aquela procissão dos pontos corridos de brasileiro.
O Valdir, exatamente isso que eu ia perguntar, esportivamente todo mundo fala do Brasileirão e tal, mas acho que hoje, olhando não só na parte esportiva, tem a premiação que é muito alta. Eu acho que a Copa do Brasil, pelo charme da gente sempre lembrar dos jogos decisivos, talvez ela esteja se tornando muito marcante, talvez até um pouco mais do que o Brasileirão, pensando isso a médio e longo prazo. A gente de repente vai lembrar, o Flamengo foi campeão em cima do Atlético Paranaense em 2013 na Copa do Brasil, o Vasco em cima do Coritiba em 2011, mas a gente talvez não lembre o Flamengo campeão brasileiro de 2019 não teve final, não teve nada, então não é tão marcante assim, né, Valdir?
Verdade, o Márcio tem razão, a Copa do Brasil é de muita motivação para os times, para o torcedor, para nós mesmos, que somos da mídia esportiva, então a gente tem uma grande motivação de Copa do Brasil. Copa do Brasil, competição que o Botafogo botou 120 mil pessoas no estádio, o Flamengo no última decisão de Copa do Brasil, que pôde ter público, lotou também. Quer dizer, Copa do Brasil é um negócio fantástico. Eu só acho o seguinte, que a Copa do Brasil, com dois jogos, ela facilita mais para os grandes. Por exemplo, se fosse um jogo só, é porque eu falei ontem do Campeonato Estadual aqui do Rio. Os pequenos não chegam porque são dois jogos. Quer ver uma coisa? O São Paulo, o 4 de julho pode fazer uma graça no primeiro jogo, se for no Piauí. Aí quando chega no Morumbi ele é atropelado. Então é legal também porque você dá a oportunidade de você conhecer equipes que pouco, que nem série tem. Se não me falha a memória, o cara no 4 de junho não tem nem série.
Na última série D não tava, não.
Não tava, que nós fizemos, né? Então eu tava me lembrando aqui, mas eu não pensei aqui, não vi, não me lembro de 4 de julho. E tem um detalhe, o Botafogo se entrasse pegaria Chapecoense, olha aí que condição boa de passar de fase. Então é uma Copa motivante, mas tem o seguinte, eu acho que vai dar os grandes, com todo respeito a essas equipes, ABC, Juazeirense, Cianorte, 4 de julho, Vitória, vai dar o de camisa, sabe por quê? Porque são dois jogos, e dois jogos a qualidade aparece mais. Num jogo você pode estar mal, uma falha individual, uma falha coletiva, você perde o jogo, mas com dois jogos é muito difícil um São Paulo, um Palmeiras, um Flamengo ser eliminado. Pois não, Márcio?
De qualquer maneira, eu acho que essa questão dos dois jogos dá um pouquinho mais de justiça, né? Evita um absurdo de um jogo, o erro de um goleiro, o erro de um árbitro, né? E os estádios sem torcida esse ano também fazem com que, por exemplo, você citou o jogo São Paulo jogando em casa. Quando São Paulo sem torcida, o Morumbi é aquele vazio lá, não vai ter grande diferença nem de um lado nem do outro. Então, acho que, não é verdade? Agora, eu acho que, por exemplo, o brasileiro teve uma fase que começava com pontos corridos, terminava num mata-mata de semifinais e final. Para mim, seria um esquema ideal conciliando parte técnica e parte de emoção, de ter um jogo decisivo, que eu acho também muito importante. Agora, a Copa do Brasil atual, ela só perde um pouquinho, porque há um espaço de tempo muito grande entre uma fase e outra, né? Isso quebra um pouco pro torcedor aquele ritmo, né? Você joga em abril, agora depois vai ser... A próxima fase, por exemplo, será quando? Vai ser em
junho.
Maio.
A partir de 2 de junho.
Então você vê, veja só, 2 meses para você reativar a competição. Quer dizer, isso quebra um pouquinho aquele elo com o torcedor, mas é o jeito de você adaptar o calendário, né? Mas é uma competição muito legal, muito boa.
Realmente eu também gosto muito da Copa do Brasil. São 5h18, Márcio fica um pouquinho mais comigo. Vamos falar do Fluminense.
Sou tricolor de coração.
E o Rafael Monteiro traz as informações do tricolor aqui na Nacional.
Rafael Monteiro.
O Fluminense manteve a escrita de não perder em estreia de Libertadores. Os tricolores empataram por 1-1 contra o River Plate da Argentina no Maracanã. Das 7 estreias na história da competição, os cariocas obtiveram 4 empates e 3 vitórias. Os argentinos saíram na frente com um pênalti de Marcos Felipe em Boré. Em seguida, Montiel cobrou e abriu o placar. O Fluminense empatou apenas no segundo tempo. O equatoriano Casares, que entrou na segunda etapa, deu passe para Fred deixar tudo igual. A partida ainda marcou a estreia do uruguaio Abel Hernández. O atacante substituiu o autor do gol brasileiro na etapa complementar. Após o jogo, o técnico Roger Machado falou sobre a mudança de comportamento no segundo tempo em relação aos primeiros 45 minutos.
Eu vi que nos primeiros 10 minutos ali nós sentimos um pouco o jogo emocionalmente, talvez pela estreia, por ter jogadores debutando em Libertadores, jogadores jovens. Às vezes que o River conseguiu chegar perto do nosso gol foram bolas que nós retomamos e devolvemos muito rápido para o River, sem te fazer a bola te rodar de um corredor para outro, onde 3 médios com um jogador de enganche do River não poderia alcançar com essa virada de bola, né? Nós roubamos e não trocamos de corredor, fazendo com que a bola voltasse muito rápido para o nosso adversário. Né? De jogada criada, o River não teve nenhuma oportunidade de gol clara, de jogada construída dentro do seu modelo. Então nós não sucumbimos ao estilo de jogo, né, do River, né? Nós pecamos, né, no momento que nós retomávamos a bola, não conseguimos organizar nossos ataques.
Quem também conversou com a imprensa foi o Meia Nenê. Após 8 anos sem disputar a Libertadores, ele lamentou a ausência do torcedor no Maracanã.
Cara, há muito tempo, né, o time não disputava a Libertadores e realmente acho que a única coisa assim que me chateia todos, né, é não ter eles, né, com a gente no estádio, porque com certeza o estádio ia estar lotado, ia ser um ambiente incrível, a volta para a Libertadores depois de tantos anos, a gente ter a torcida nos motivando ainda mais. Então acho que essa é a maior pena assim que eu vejo, né, da, não só pela gente, mas por eles também, né, de estar junto com a gente, de estar ali podendo nos motivar e nos apoiar e torcer pela gente. E só agradecer mesmo esse apoio que a gente está tendo, porque realmente é uma Copa especial e eu acredito que eles estão orgulhosos do nosso jogo de hoje.
Agora o tricolor terá que deixar a Libertadores de lado, já que o próximo compromisso é pelo Campeonato Carioca. Ainda sonhando em ser campeão da Taça Guanabara, o Fluminense precisa vencer o Madureira e torcer para que Volta Redonda e Flamengo empatem no Maracanã amanhã. Se isso acontecer, o Fluminense levantará o caneco do primeiro turno do estadual. Os tricolores já estão classificados para as semifinais do Cariocão. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro. Valdir, o Fred ainda é o Fred, hein, Valdir?
É, meu amigo, o artilheiro não se brinca. A bola vai para ele, vai lá e guarda. O Fluminense ontem, o André, fez uma excelente partida, principalmente no segundo tempo. Gostei do debutar. O Roger Massado falou que tinha muita gente debutando na Libertadores. Lembrou festa de 15 anos, baile de debutante. Então, o que é que acontece? O Fluminense, no primeiro tempo, ficou um pouco mais atrás. Não entrou com aquela formação que nós conversamos ontem no programa, André. Ele não entrou com 3 volantes. Ele simplesmente tirou o Wellington, botou o Nenê por dentro e botou o Luiz Henrique. Fez uma bela partida pelo lado esquerdo. E no primeiro tempo, também o time do River também criou pouco, não obrigou o Marcos Felipe a fazer grande defesa, não. Segundo tempo, o Fluminense se posicionou melhor, a entrada do Casares deu outra dinâmica ao time, empatou, o Luca perdeu um gol que bobeou para finalizar, podia ter feito o gol da vitória, mas se analisarmos num todo, o resultado foi justo. surpreendente pela maneira que o River jogou e pela maneira que o Fluminense jogou. O Fluminense, olha, se tivesse que haver um vencedor, teria que ser o Fluminense. Ele foi muito melhor que o River no segundo tempo. Ah, o River jogou desfalcado, não interessa. O Fluminense foi muito bem e me surpreendeu, hein? Me rendo aqui ao Fluminense ontem, fez uma partida excelente e o empate, eu vou dizer, pelo que o Fluminense jogou, foi injusto para o Fluminense. Se foi bom para alguém, foi bom para o River, porque jogou, não jogou tão bem e leva um ponto para Buenos Aires.
O Márcio, o Fluminense provou que pode fazer alguma coisa legal nessa Libertadores, nesse jogo de ontem?
Sempre a gente falar, porque eu não vou fazer uma afirmação por um jogo apenas, né? Mas acho que o Fluminense, que não surpreendeu no brasileiro, ninguém esperava que fosse classificar para a Libertadores, está começando a surpreender de novo. Porque é um time que ontem venceu o desafio emocional, está fazendo uma mistura muito boa entre os garotos lá que vieram do Xerém e os veteranos. Você vê que o Nenê é muito útil ainda, o Fred faz gols e, além de ser artilheiro, também um líder. O Casares entrou no jogo com autoridade, com passes maravilhosos. É um jogador que ele é um pouco bipolar, né? Ele, às vezes, é aquele golfinho que sobe, faz uma graça e desce. Se o Casares firmar a cabeça dele para ser um profissional sério, dedicado e mais regular, é um grande jogador, porque ele sabe onde colocar uma bola, tem muito talento e é muito eficiente. Há outros jogadores do Fluminense também que são muito bons. O Kaique, que infelizmente está renegociado já, um garoto de 17 anos, que é muito habilidoso, dribla muito bem, é objetivo, né? Luiz Henrique, que precisa ainda de uma certa maturidade, mas é um bom jogador. Esse Martinelli, também um jogador que pouco tempo se afirma no clube. Então eu acho que o Fluminense tá muito bem. O próprio Nino na defesa é um bom jogador. O Fluminense está com consistência, com personalidade e dando a entender o seguinte: pelo menos esse grupo aí da Libertadores, eu acho que ele não está atrás de ninguém, não. Tá no equilíbrio. Uma chave meio complicada, porque os times todos, tanto o Barranquilla quanto o Santa Fé, são times bons. Então o Fluminense não pode também se arvorar já como favorito, vamos classificar porque a gente não perdeu do River. Não, vamos com calma. Foi um excelente cartão de visitas, concordo com o Valdir. O Fluminense, segundo tempo, deu show de bola. Se tivesse que haver o vencedor, seria o Fluminense. Embora registre-se aqui, sem demérito, o Fluminense, que o River Plate jogou uma partida fraca, muito abaixo do seu potencial, desfalcado, talvez com um pouco assim de excesso de confiança. Foi um jogo bem macio do River Plate, mas não interessa. O Fluminense foi muito bem, a torcida está muito satisfeita e eu acho que teremos o Fluminense aí nas fases seguintes da Libertadores, hein, meu caro André?
É, agora faltou experiência para o Marcos Felipe naquele pênalti, né, Márcio?
Sim, sim. Eu nem achei aquela bola ali, estava uma bola morta, perdida, que, né, o lance, já que não tinha o menor sentido ele chegar como chegou ali para fazer aquele pênalti, né? Realmente tem que ser chamada a atenção. Tem que ir com calma, porque não dá para fazer isso, não. É uma coisa que pode ter uma cobrição até, de repente, né? Ele errou no momento que podia, o Fluminense não perdeu o jogo, enfim. É um bom goleiro, mas um pouco inexperiente.
É, para a gente fechar o assunto Fluminense, Valdir, o Kaique, a gente já sabia disso, mas hoje foi oficializado pelo Manchester City e pelo Fluminense a transferência do Kaique lá para o futebol inglês. Ele fica no Brasil até dezembro, até o final da temporada brasileira. É mais um jogador que vai para a Europa e sai de Xerém. Pelo que a gente tem visto dele, ele vai trabalhar com o Guardiola, vai trabalhar com um treinador que realmente faz os jogadores evoluírem. O Kaique é um jogador com futuro para a gente imaginar a seleção brasileira, ou Valdir?
Daqui a alguns anos pode sim. Inclusive ele vai trabalhar com o Guardiola, ele vai evoluir. Ele ontem fez uma partida muito abaixo e teve uma atitude que eu não gosto de um jogador fazer isso. Eu acho que ele já começou o deslumbre, entendeu? É o empresário, são os amigos, é a família, você é o melhor. Ele ontem saiu com carinha emburrada, sabe? Quando foi sacado pelo Roger. Saiu pelo lado, não saiu normalmente como se sai para cumprimentar o companheiro que vai entrar. Então não sei se o sucesso já subiu a cabeça, se vai para a Inglaterra, mas lá a história é outra. A lua não é um queijo lá não, hein? Lá ele tem que sair bonitinho, cumprimentar o companheiro. Então ele tem que melhorar esse lado, que eu achei para um garoto de 17 anos um pouco deslumbrado. Tanto é que ele ontem foi mal, mas claro que é um jogador de muita qualidade e vai crescer muito nas mãos do Guardiola.
Esse garoto aí pode sonhar com seleção lá na frente, trabalhando com Guardiola, Márcio?
Olha, um pouco cedo para falar. Eu acho que ele tem um potencial muito bom, né? Assim, se você pensar no Vinícius Júnior, né? Começo do Neymar. Foi um começo também muito bom e começa cedo. Mas eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais para saber, né? O Valdir foi muito bem ao analisar a reação dele. Gostei muito quando o Valdir falou: Lua não é queijo lá na Inglaterra. E chá não é café também não, sabia, Valdir?
Sabia, cara.
Mas é isso mesmo. Eu acho que há uma possibilidade de que esse jogador se transforme numa joia rara do futebol brasileiro. Mas vamos esperar um pouquinho mais, né, meu caro André? Cada vez que a gente fala isso, o garoto pode ficar mais mascarado ainda, né?
Ah, isso é verdade. 5h28, Márcio Guedes, valeu. Um bom final de semana, hein, amigo?
Para você também, André. Abraço a você, pro Valdir, pro pessoal da Rádio Nacional aí.
Um abraço, Márcio. Aquele estrogonofe de camarão tem que ser marcado para falar do fogão. Um abraço, hein?
Exatamente.
Eu quero participar desse estrogonofe também, hein, pô.
Eu vou. Será convidado, com o maior prazer, André. Um abraço.
Valeu, Márcio. Um abraço para você. Bom, 5h28 no Rio. Vamos aqui seguir o programa No Mundo da Bola, falando agora do Vasco.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão.
Quem fala do Vasco aqui na Rádio Nacional é ele,
Rodrigo Ricardo.
Rodrigão, Vasco fechando a Taça Guanabara amanhã com o Resende. Boa tarde, amigo.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. E hoje o Vasco também conheceu o seu próximo adversário da Copa do Brasil. A gente já falou aqui no tema da pesquisa, é o Boa Vista, time de Saquarema. E porque, por coincidência, foi o último time com quem o Vasco jogou e acabou empatado o jogo em 2-2. O time de Bacaxá de Saquarema saiu na frente, fez 2-0. O Vasco mostrou poder de reação, chegou a empatar.
Não deveria ter vencido o jogo pelo
que jogou. Deveria ter vencido, poderia ter conseguido a virada. Houve até alguma reclamação quanto à arbitragem, um pênalti não dado. Mas o Vasco acabou perdendo, por conta desse empate, a vaga nas semifinais aí do campeonato. Vai jogar amanhã, às 16h, contra o Resende, apenas para cumprir tabela, infelizmente, né? E está chamando a atenção, como é um jogo que vale pouca coisa, sim, digamos.
É,
né?
Não vale nada, vale a preparação para a Série B e Copa do Brasil.
Já estão surgindo aí algumas coisas para criarem motivação, né? Estão dizendo que o Cartoloco vai jogar, você acredita nisso?
Eu acredito, ele foi relacionado pelo técnico, tá na lista de 18, no mínimo ele fica no banco aí. Se vai jogar ou não, a gente não sabe.
Ele andou provocando aí, dizendo que vai jogar e que vai fazer gol no Vasco.
Aí né? É piada, né? Aí
todo
é
mundo
piada.
Falar, né? Mas
com todo respeito a ele, o propósito dele lá no Resende não é jogar futebol. É uma série que ele fez sobre o clube e tal. Acho legal em termos de marketing. Agora, colocá-lo no jogo, aí já acho que vira bagunça.
Eu também acho, até um desrespeito com o campeonato e com outros jogadores que realmente tem como profissão jogador de futebol.
É, treinar, eu acho bacana, ver o dia a dia, mostrar como é, participar dentro de uma lógica ali, que é um clube também de menor investimento, que tem uma parceria até com o Lyon da França, mas jogar eu acho demais, aí eu já acho que é realmente menosprezo a competição.
É, e o Vasco vai aproveitar esse jogo que não vale nada. É, vale 3 pontos, né? Depois o Vasco vai disputar a Taça Rio, que é esse campeonato entre o 5º e 8º lugar, para de repente colocar alguns jovens da base. O Vasco aproveitou o período também para dar férias para alguns jogadores que não tiveram férias, né? Como o Lucão, por exemplo, que vai só se apresentar na semana que vem. E o Vasco fechando aí a sua participação nesse Campeonato Carioca 2021 contra o Resende, amanhã às 16h, contra o Resende. E depois vai começar a pensar na Copa do Brasil, ainda falta o tempo. O principal foco do Vasco, todo mundo sabe, é a Série B. O diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro, veio essa semana, afirmou que o foco principal do Vasco é a Série B, ninguém tem dúvida disso, mas a Copa do Brasil está no radar, o Vasco está na terceira fase, vai enfrentar o Boa Vista, um adversário conhecido, e um adversário onde o Vasco é franco favorito. Com todo o respeito do Boa Vista, que até brincou, andou brincando aí com o Vasco, mas na hora que, com 2 jogos e no 11 contra 11, quando jogar contra o Vasco, a história vai ser diferente.
Ah, sem dúvida alguma. Valdir, é para fechar só realmente a Taça Guanabara, o Marcelo Cabo não tem alguns jogadores da base que ganharam férias, vai utilizar praticamente aí o que tem de melhor no jogo. Provavelmente vai observar mais o Riquelme na lateral esquerda, mesmo com o Zeca à disposição, porque o Vasco tem ainda como foco contratar um lateral esquerdo, mas dependendo da evolução do Riquelme. que te parece aí essa última rodada pro Vasco, Valdir?
Olha, eu falo do Vasco, é uma coisa que eu vou falar quando for do Botafogo. Vale para você manter jogadores em atividade, manter o time em ritmo de jogo, observar jogadores, ver o que você precisa mais. O Vasco precisa de um reserva imediato pro Zeca. O Neto Borges saiu, o Henrique também saiu, então você, de repente, o Riquelme pode ser uma opção. O MT tá machucado, né? Então eu acho que vale muito para observação. E o Vasco tem todas as condições de, mesmo com alguns titulares que ganharam férias, conseguir um resultado positivo. O Rezende não posso levar a sério. Um clube que contrata um bobalhão como esse Cartoloco, porque, infelizmente, um dos grandes nomes da mídia que já faleceu deve estar se virando. Porque a mídia hoje tem Cartoloco. Quer dizer, pô, o cara não tem o menor conteúdo. Então o time que contrata um cara desse não merece nem o meu respeito. Tomara que o Vasco dê uma varada de 10 nesse time do Rezende.
É verdade, Valdir. Ô Valdir, em termos de contratações, você acha que o Vasco ainda precisa de muita coisa ou um ou outro jogador?
Olha, eu acho que o Vasco não tem um lateral esquerdo para suprir a ausência do Zeca. Pode ser o menino Riquelme, que a gente sabe que tem qualidade. Vamos lá. Na zaga você tem o Castan, você tem o Miranda, você tem o Ulisses, você tem o Hernando e você tem o Ricardo. Eu acho que ali está bem legal. Na lateral direita você tem o Léo, o Caio Tenório. Eu acho que poderia contratar para mim um volante mesmo, um volante daqueles específicos. E, de repente, mais um jogador de lado. Porque o Vasco tem o Vasco, na minha opinião, contratou muito bem. Ah, ou não, já contratou o Rômulo, esquece. O volante já não precisa mais, não. Pode ser mais um jogador de meio campo, aquele que chega mais, para fazer aquilo que o Benítez fazia. E mais um jogador veloz pelo lado, eu acho que o Vasco estaria com o elenco pronto para disputar uma Copa do Brasil e uma Série B. São poucas contratações para fechar o elenco. Eu acho que o lateral esquerdo é muito importante o lateral esquerdo, que só tem o Zeca. E eu gosto muito do Zeca jogando como lateral esquerdo. Gosto mais como lateral esquerdo e até como lateral direito. Ele foi campeão olímpico como lateral direito, mas eu gosto dele muito mais como lateral esquerdo. No Santos ele arrebentava nessa posição, né?
É verdade, já tem jogado bem, né, Rodrigo?
Tem jogado bem. Agora, André, uma outra notícia de bastidor do Vasco, que saiu na imprensa.
Vai falar do Thales.
Não, no Thales não, não vou falar. Não. Podemos falar depois. Eu ia falar da investida do Corinthians sobre o gerente das divisões de base, o Carlos Brasil.
Verdade.
Que negou, né, a investida do Corinthians, preferiu optar...
Na verdade, ele confirmou a investida.
Sim.
Ele preferiu ficar no Vasco.
Preferiu ficar no Vasco. O que mostra que o Vasco tem uma solidez num projeto. Um profissional, né, a gente sabendo as dificuldades financeiras que o Vasco passa. Inclusive está negociando novamente com seus 186 demitidos. Enfim, está negociando parcelamento de como vai pagar essas multas, essas dívidas trabalhistas. E a gente tem essa notícia de que o Carlos Brasil opta em ficar no Vasco em vez de ir para o Corinthians. Mostra que o Vasco está sólido também no seu projeto, tem um projeto a médio e a longo prazo para voltar a entrar nos eixos, André.
É, e hoje, Valdir, a gente não pode falar que o Corinthians é aquele Corinthians, como o Vasco também não é mais aquele Vasco, está tentando voltar a ser, eu acho que o Corinthians também não está nos seus melhores dias, né, Valdir?
É, e o que eu lamento muito, sabe, o André, o que você vê, o Corinthians está, como diria o nosso saudoso Jorge Nunes, uma pessoa que eu sinto uma falta muito grande, que era um grande amigo, ele dizia, o Corinthians está fedendo a peixe, e tá. Mas ninguém fala isso, só fala que o Botafogo, o Vasco, eles não falam isso, o Corinthians não, mas o Corinthians tá lá, fez um jogo horroroso ontem contra o time lá, o River do Paraguai, então eu acho que ele fez muito bem, e ontem nós falamos aqui, ele é um excelente profissional, o Carlos Brasil, e ele fez muito bem em optar e permanecer no Vasco, porque o Corinthians tá devendo muito, muito, mas só que ninguém vai a público para dizer a dívida do Corinthians, vão a público para falar do Vasco, do Botafogo, então tem um dirigente que só fala que fez isso, fez aquilo, então não, então o Corinthians se cobre, mas ele fez muito bem continuar no Vasco da Gama, o projeto do Vasco é muito bom, olha quantos jogadores de 2 anos para cá o Vasco está utilizando, que veio da base. Caio Tenório, Miranda, Ulisses, Bruno Gomes,
Peck.
Gabriel Peck, o Galarza, Thiago Reis, esse menino Laranjeira que é bom jogador, vai entrar outro Arthur Salles, né, que você citou
isso.
Ontem,
excelente.
Mais 2 zagueiros, então, isso é trabalho, amigo, isso não cai do céu, que cai do céu, meu querido amigo. É chuva e cocô de passarinho.
É verdade. Agora, o Thales Magno, ele vacilou, não só ele, né? Uma série de jogadores aí, de divisões de base. O Hugo organizou uma festa, né? O goleiro do Flamengo.
E ele perdeu a noiva, né? Que estão dizendo por aí na imprensa.
É,
que
pois é.
O goleiro Hugo, a resenha do Neneca, né? Teve repercussão.
Esses garotos têm que botar um parafuso a mais na cabeça, né? No meio de uma pandemia.
Ou serem mais discretos, pelo menos, né?
No meio da pandemia, fazer isso, Valdir?
Eu acho que por causa da pandemia, tu tem que criticar. Mas eu acho o seguinte, eu sou de uma geração que, com todo respeito às novas gerações, não incluo você e Rodrigo, que já são outro nível, mas se preocupa muito com a vida particular do jogador. Por isso que eu fui repórter muitos anos, até hoje sou amigo de todos aqueles caras que eu cobri, porque eu nunca me preocupei com a vida pessoal de ninguém.
Não, eu concordo, eu sou 100% com você, mas no meio da pandemia não dá, né?
Isso aí, não, isso é que eu falei, com a pandemia tu tá errado. Mas se ele perdeu a noiva, se ele voltou com a noiva, isso é problema...
Problema dele.
É dele.
Ele não pode contaminar ninguém se ele tiver com Covid.
Se não tivesse a pandemia, veja bem, eu não criticaria, tá? Se não tivesse a pandemia, eu não criticaria. Eu já fui muita festa jogador de futebol segunda-feira, muitas e muitas. Quando eu te conto, muitas e muitas. Renato, então, fazia grandes segundas-feiras. Então, eu achava isso normal e nunca divulguei. Porque eu acho que isso não me interessa, se é vida pessoal. Se o cara perdeu a noiva, se o cara arrumou um amante, se o cara fez isso, não é problema meu. Eu sempre me preocupei com o campo e bola. Eu acho sim. Que fizeram uma escassão muito grande com a vida pessoal. A única coisa que eu sou contra é ter feito no período da pandemia. Olha, mas jogador do Vasco tá numa festa, jogador do Flamengo, isso é tão normal. Meu amigo, aquele jogo Botafogo e Flamengo, que causou a polêmica toda, que o Renato até saiu do Botafogo, tinha meio time do Flamengo junto com meio time do Botafogo. Nem parecia que os caras tinham jogado uma final na véspera. Só tinham duas pessoas de rádio lá, eu e o Marcos Sinoco, a gente tava lá no bolo, porque os caras sabiam que a gente não ia falar. Então, o que que acontece? Hoje, os caras se preocupam. É por isso que cada dia mais a imprensa se afasta é afastada pelos jogadores, o jogador não tem acesso, por quê? Os caras ficam na vida pessoal, separou da noiva, fez festa, foi fulano, foi ciclano. Isso é mais antigo do que a injustiça. Olha, eu fui repórter de 78 a 2005, eu vi tanta coisa, amigo, não interessa falar, mas a única coisa que eu critico é por causa da pandemia. A festa em si, amigo, pô, tinha um time aí que ganhava tudo, que toda segunda-feira fechava um hotel na Barra e as contas começavam 11 da manhã e terminavam 7 da noite, com direito a convidados, amigo.
5h40 no Rio, a gente já volta aqui, Rádio Nacional.
Mundo da Bola.
Para fortalecer a alfabetização, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafogame, um aplicativo para celulares, tablets e computadores para os alunos praticarem em família atividades educativas e muito divertidas e os professores utilizarem nas aulas. Conheça o Grafogame em alfabetização.mec.gov.br e baixe gratuitamente nas lojas virtuais. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Com o novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o país terá mais recursos para a educação.
E de onde vêm os recursos?
Vem da arrecadação de impostos de estados e municípios, com uma contribuição da União que era de 10% e vai aumentar para 12% este ano e para 15% no ano que vem.
E o que mais tem de novo?
A complementação da União será mais bem distribuída, alcançando municípios de estados que antes não recebiam recursos federais.
Tem novidade para atendimento às crianças?
Sim, uma delas é o incentivo à educação infantil.
Tem incentivo para quem visa o mercado de trabalho?
Teremos mais recursos para a educação profissional técnica de nível médio. Gestores, conheçam as alterações e ajudem a promover uma educação básica de qualidade. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
No Mundo da Bola.
De volta com o programa No Mundo da Bola. Tá na hora do...
Momento Estádio.
Na seletiva olímpica da natação saíram os primeiros índices no feminino. Tá chegando a Astrid Nick.
As
Astrid Nick.
Beatriz Dizotti, nos 1.500 metros livre, conquistou o primeiro índice feminino da seletiva olímpica de natação, que está acontecendo no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Ana Marcela Cunha, segunda colocada na prova, também se classificou, mas abdicou da vaga nas piscinas. Ana Marcela Cunha já está classificada para os Jogos de Tóquio. É uma das favoritas a conquistar medalha na maratona aquática. A vaga ficou para a terceira colocada na prova, Bettina Lohscheiter, que também conquistou o índice. O Brasil já tem 212 atletas garantidos nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Chegou ao fim a parceria de Marcelo Melo e o neerlandês Jean-Julien Roger. A dupla realizou 8 jogos com 7 derrotas. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, depois da eliminação da estreia do ATP 500 de Barcelona. A despedida oficial será no Master 1000 de Madrid, em maio. Antes de Madrid, Marcelo Melo, número 18 do ranking mundial, jogará ao lado do alemão Misha Zverev no ATP 250 de Munique, na Alemanha, na próxima semana. Para o Master 1000 de Roma, entre 9 e 16 de maio, ele formará dupla com o croata Marin Cilic. Nenhum dos dois tenistas está definido como parceria definitiva do brasileiro para o restante da temporada. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid. Vamos falar com o Flamengo. Está de volta, Rafael Monteiro.
Na vice-liderança, o Flamengo vai enfrentar o líder Volta Redonda amanhã às 7 horas da noite pela última rodada da Taça Guanabara. Quem vencer será o campeão do primeiro turno. Entretanto, se houver empate, o Voltaço terá de torcer para que o Fluminense não derrote o Madureira no domingo no Maracanã. Para o confronto decisivo, a tendência é que o técnico Rogério Ceni opte por um time mesclado entre reservas e titulares. Isso porque o clube está em meio à fase de grupos da Libertadores. Assim como jogou na última terça-feira contra o Vélez Sarsfield da Argentina, os rubro-negros terão pela frente o União La Calera na terça-feira que vem no Maracanã. Desta forma, veremos um Flamengo alternativo neste sábado. A única certeza será a ausência de Rodrigo Caio, que sequer foi relacionado. O jogador sentiu um incômodo na coxa devido a uma fibrose no local. O Flamengo já conquistou 22 taças na história da competição, que é disputada desde 1965. Nesta atual edição, os rubro-negros buscam o bicampeonato, tendo em vista que no ano passado gritou campeão. Na vice-liderança, o Flamengo tem a seguinte campanha: 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Em 10 rodadas já disputadas, os rubro-negros contam com o ataque mais potente do campeonato estadual, tendo obtido 21 gols. Os maiores responsáveis pela efetividade no setor é o trio Rodrigo Muniz, com 5 gols marcados, e Pedro e Gabigol, que já marcaram 3 cada. O time da região sul-fluminense vai lutar para igualar o feito de 2005, quando levou a primeira e única vez a Taça Guanabara. Os comandados pelo técnico Neto Colucci entrarão em campo na última rodada como líder, tendo obtido 21 pontos. O Volta Redonda tem a seguinte campanha até o momento: 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Voltaço ainda conta com destaque individual. O atacante Aleph Manga é o artilheiro do Cariocão com 9 gols marcados até o momento. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro. O Valdir, Flamengo e Volta Redonda, vale título de Taça Guanabara, mas vale também o posicionamento ali para as semifinais, hein?
É, e também concordo com você, vale o posicionamento e vale o título. A Taça Guanabara vai ser levada amanhã para o Maracanã. Pode dormir lá para domingo, né? Porque domingo tem jogo de manhã. Mas eu acho que amanhã sai um campeão. Eu acho que o Flamengo vence amanhã, o Flamengo é o favorito. Você viu, o Rafael Monteiro falou time alternativo. Vamos escalar aqui um time alternativo. Vamos lá, Diego Alves no gol, bota o Mateuzinho. Eu acho que tem que botar a dupla pra jogar, né? O Bruno Viana e o Gustavo Henrique. Pode botar o René, que aí tu bota no meio, que é o problema. Não tem o PP que saiu. Aí você bota João Gomes, você bota o Hugo Moura e você bota aí, de repente, você tem que arrumar o terceiro homem de meio campo. Você vai ter que sacrificar alguém. Tudo bem, você bota aí o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Diego, não, o Gerson, eu tiraria esse. Aí você poria lá um terceiro. Você faria o seguinte: faria um 4-2-4, sabia? Se eu fosse um 4-2-4, botava Vitinho numa ponta, o Michael noutra ponta e 2 atacantes, Pedro e Rodrigo Muniz. Tá aí um time que, com todo respeito ao Volta Redonda, se você botar esse time, dá pra ganhar do Volta Redonda. Volta Redonda tá fazendo uma boa campanha, tudo isso, empatou com o Botafogo. O último jogo eu vi do Walter Duna foi contra o Bangu, não gostei muito. Então acho que o Flamengo, mesmo com o time alternativo, o desgaste não é tanto, André. Você vai jogar domingo, sábado, 7 da noite. Vai ter um domingo todo, você tem a segunda-feira, faz um treinamento leve e vai descansar, porque vai jogar na terça, 7 horas da noite. Então eu acho que dá para recuperar. O que cansa mais um atleta é a viagem. Nem o Flamengo, porque o Flamengo tem voo fretado. O que cansa mais é a espera em aeroporto, aquele traslado, pega, espera o material sair, tudo. Então isso tudo demora. A gente que conviveu no futebol sabe. Isso, então eu acho que o Flamengo, se botar esse time, eu acho que vai ser basicamente esse time, dá pra ganhar do Walter Redondo. Um empate deixa a Taça Guanabara pra ser decidida no domingo, né? Mas eu acho que amanhã são campeão. Eu acho que amanhã por merecimento, eu gostaria que fosse o Volta Redonda, mas no Aragá. E amanhã define também posicionamento, né? Porque se terminasse, se hoje, seria seria Volta Redonda e Português e Fla-Flu, amigo.
Se não mudar,
vai dar problema, hein?
Pois é, eu também acho que vai dar. O bicho vai pegar.
Já pensou? Com todo respeito, uma final Portuguesa e Volta Redonda, aí o pessoal da sacolinha vai à loucura, não vai querer mais pro ano que vem.
É verdade. 5h48 da tarde, você ligado na Rádio Nacional. Chegou a hora de mais um
Momento Estádio.
Tá de volta às 3h.
O pré-olímpico de nado artístico, que aconteceria em Tóquio, foi marcado para ser disputado em Barcelona entre os dias 10 e 13 de junho. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pela Federação Internacional de Natação. A competição distribui 7 vagas para os jogos na prova de duplas, além de 3 vagas para as equipes. Laura Micucci e Luísa Borges formam o dueto brasileiro para disputar um lugar em Tóquio. Está marcado para o próximo dia 13 de maio a Série Olímpica Virtual, primeiro evento com licença olímpica para esportes virtuais, físicos e não físicos. O Comitê Olímpico Internacional fará parceria com 5 federações esportivas internacionais e editores de jogos para produzir a série. A Série Olímpica Virtual mobilizará esportes virtuais, esportes eletrônicos e entusiastas de jogos em todo o mundo para alcançar novos públicos olímpicos e, ao mesmo tempo, incentivar o desenvolvimento de modalidades físicas e não físicas de esportes, de acordo com as recomendações da Agenda Olímpica 2020+5 do COI, da equipe de esporte Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick. O Rodrigo Ricardo tem um complemento aqui pra gente. Fala, Rodrigo.
A paranaense Edna Alves Batista, de 41 anos, foi anunciada pela FIFA como juíza de campo nas partidas de futebol feminina e masculina dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Edna desponta como a única brasileira na lista de 25 juízes de campo. Outros 2 árbitros do país também foram selecionados, mas para funções diferentes. Neuza Bach como assistente e Wagner Heuwei para o árbitro de vídeo. A entidade oficializou ao todo 99 árbitros para os Jogos de Tóquio, 25 juízes de campo, 50 árbitros assistentes, 20 árbitros de vídeo e quadro de apoio. No início de fevereiro deste ano, Edna Alves comandou o trio de arbitragem no Mundial de Clubes da FIFA, no Catar. Desde 2016, a paranaense integra o quadro de arbitragem da FIFA. Edna Alves já atuou na Série A do Campeonato Brasileiro Masculino e em uma semifinal da Copa do Mundo Feminina em 2019. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo. 5h51, vamos falar do Fogão.
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1900.
É contigo mesmo, Rodrigo Ricardo.
Vamos nessa, né? Botafogo vai jogar no domingo, às 18h, no Nilton Santos, contra o Macaé, que é o lanterna do campeonato. Mas o Botafogo também já está eliminado, mas vai ser uma oportunidade do Chamusca aí, né? Tentar montar seu time, lembrando que o Botafogo recebeu 12 reforços para essa temporada, mas o Botafogo ainda segue em busca de uma espinha dorsal. Inclusive, acabou de promover um jovem de apenas 16 anos, o Cauê, para o seu equipe profissional. Então esse jogo aí contra o Macaé, um jogo que também não vale nada, digamos assim, além dos três pontos, Botafogo também vai se juntar ao Vasco e a mais dois clubes para disputar Taça Rio, que é esse campeonato aí entre o quinto e o oitavo lugar, também chamado de campeonato de consolação, né? Outra notícia do Botafogo é aquela famosa, quem será o camisa 9 do Botafogo? Já falamos aqui do Rafael Moura, o He-Man, do Hernani Brocador, mas ao que parece o Anselmo Ramon, que também já foi ventilado já há algumas semanas, jogador da Chapecoense, estaria já acertado salarialmente com o Botafogo, mas o que está pegando seria uma multa rescisória de cerca de R$1 milhão que os dirigentes botafoguenses não estão a fim de pagar. E por isso ainda o Anselmo Ramon não foi anunciado pelo Botafogo. Anselmo Ramon, que hoje não treinou, isso chamou a atenção, não participou do treino da Chapecoense e parece que nem foi relacionado para o jogo da Chape aí no próximo, nesse final de semana. Vamos aguardar para saber quem será o novo camisa 9 de General Severiano.
É verdade. Ô Valdir, tá feia a coisa, hein?
Olha, de 1 a 9 eu cravo, de 1 a 10 eu cravo 9 no Anselmo Ramon. E a multa vai ser resolvida. Eu conversei com uma pessoa hoje, a multa vai ser resolvida. Sabe por quê? Você se lembra do Marcos Vinícius?
Lembro.
Que triste passagem, né, cara? Ele foi emprestado à Chapecoense e a Chapecoense não pagou o empréstimo ao Botafogo. Então, essa multa que a Chapecoense está cobrando, ele vai abrir mão e o Botafogo abre mão da dívida. Fica todo 0-0 e vem uma ação no Ramon. Que não é um atacante dos meus sonhos, né? Não é o que eu queria. Mas a análise de desempenho diz que o Rafael Moura se machuca muito. Tem 37 anos, se machuca muito. Eles viram outro Rafael Moura. Deve ter pesquisado no Google outro Rafael Moura. Porque esse jogou o Campeonato Brasileiro inteiro pelo Goiás e fez gols abertos. Mas a análise de desempenho vetou. Então, vamos de Anselmo Ramon, é o que tem, né? Então o Botafogo precisa urgentemente contratar. Vai contratar um zagueiro se vender o Canu, que deve vender o Canu no meio do ano. Vai contratar um volante, vai contratar um 9 e também um 10. O 5 estão procurando aí. Mas contrataram, na minha opinião, errado. Contratou dois. O Renato Carioca e o Marcinho, o Marco Antônio, vieram fazer turismo aqui no Rio. Tudo bem, o goleiro, Douglas Borges é bom, o Jonathan é ótimo jogador, o Gilvan é muito bom, o Pedro Castro é bom, o Ricardinho é bom e o Friis é bom. Para aí. Mas Rafael Carioca, Marcinho e Marco Antônio vieram fazer turismo. O Botafogo tem o Hugo, Paulo Vitor e o Guilherme. Contratou o Rafael Carioca pra quê? Gastou um dinheiro à toa. Aí o diretor executivo de futebol do Botafogo, que é gente boa, cara legal, bom amigo, bom pai, bom marido, bom filho, gente boa, vai à missa, tudo bonzinho, mas como diretor é fraco, conhece o bar. Aí o cara diz, não, eu tenho mil, eu economizei 1,5 milhão, mas vou gastar 1,5 milhão, entendeu? Mas vou gastar 1,5 milhão com quem? Com o menino Cauê tem 16 anos, bota ele pra treinar e bota ele pra jogar na base. Então, não, Série B é pra cascudo, Série B é pra quem tem disposição, pra quem conhece. Olha, é que nem Libertadores, ontem o garoto do Fluminense se escondeu no jogo. Então, eu acho que o Botafogo precisa urgentemente fazer essa Taça Rio de parâmetro, não ficar com esse discurso que não tem dinheiro, que não tem dinheiro, que não tem dinheiro, e tentar contratar jogador de nível de Botafogo, que o cara quer vir pro Botafogo e contratar o jogador. Aí os caras ouvem o diretor executivo falar, não temos dinheiro, estamos limitados, o cara não vem. Então, vamos ser um pouco mais profissional, menos negativo. O problema do Botafogo, primeiro tem que ganhar dele. Depois que ele ganhar dele, ele vai jogar contra os adversários. Que é impressionante, sabe? É esse negócio mimimi que não tem dinheiro. Pô, entendeu? Então faz as coisas, contratar o CEO. E eu espero que esse CEO faça o que o torcedor botafoguense espera há muito tempo. Faça uma limpeza no clube, repagine o clube. Porque, olha, eu tô dando tempo, o presidente é uma pessoa do bem, mas eu tô esperando porque até agora eu não vi nada. E o Frila, pra mim, ele tem que fazer um curso com o Rodrigo Caetano e com o Alexandre Pássaro, porque ele tá muito devagar pro meu gosto.
É, tá meio complicado realmente pro Botafogo em termos de reforços. Vem aí a Taça Rio, Vale Troféu, e daqui a alguns anos, Valdir, daqui a 5, 6, 10 anos, quando tiver de volta aquela fórmula lá, Taça Guanabara, Taça Rio, um campeão contra o outro, Ninguém vai lembrar que essa Taça Rio era campeonato de consolação, hein, Valdir?
Vale o troféu, né? Vale o troféu. Botafogo, com todo respeito, tem obrigação de ganhar do Macaé, que não tem nem lugar para treinar, já está rebaixado, cheio de problema financeiro, fizeram protesto do jogo do Madureira. Com todo respeito, é que nem briga de bêbado. Você tem obrigação, com todo respeito, ao Macaé. Mas pela história do Macaé, que já teve até na Série B, mas o Botafogo tem obrigação de ganhar. Ganhar e começar a ver. O Botafogo precisa de mais reforços que o Vasco, hein? Então, essa Taça Rio, vamos torcer para a volta do Gatito, a volta do Pedro Castro, jogadores que com certeza serão titulares, porque o tempo vai passando e o cronômetro marcando. O dia 29 de maio começa, hoje é dia de São Jorge, 23 de abril. São Jorge que ajuda o Botafogo, meu caro André.
Valdir Luiz, um abraço, hein, Valdir?
Outro para você, um bom final de semana, um grande abraço para você e para os ouvintes ligados no programa Mundo da Bola.
Valeu, Rodrigo Ricardo, um abraço, hein?
Um abraço e salve Jorge.
Tá certo, valeu professor Wagner Gomes, João aqui na mesa de áudio, fechamos o programa no Mundo da Bola nessa sexta-feira. Bom final de semana para todo mundo, amanhã a Nacional transmite a partir das 18h30 o show de bola nacional, Flamengo e Volta Redonda com André Luiz Mendes e todo o nosso timaço. Galera, um abraço, hein? Tchau! André Marques. Valeu!
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.